Os temas que hoje foram tocados, especialmente a parte da tarde, foram praticamente todos problemas de conservação ou de defesa da natureza em áreas bastante amplas e algumas com enorme importância, no caso do Sabor e outros. Mesmo a própria Reserva Ornitológica do Mindelo é também alguma coisa bastante importante. Poderia parecer que não tem muito sentido, em termos de escala, falar de pequenas dimensões, como jardins e parques urbanos, ou árvores isoladas, maciços aqui e ali, em ambiente urbanizado, porque seriam, enfim, desproporcionadamente insignificantes. No entanto, nós, em geral, nas associações de defesa do ambiente e do património, não pensamos assim. Isto é, as associações têm sempre dedicado uma boa parte da sua atenção, ou alguma da sua atenção, aos problemas da árvore, dos jardins, dos parques em ambiente urbano, embora, valha a verdade, poderiam, talvez, de uma forma global, ter dedicado mais atenção a isso também. No caso concreto do momento em que estamos no país, para quem já se apercebeu disso, existe uma corrente, ou talvez podemos chamar uma moda, chamada requalificação de parques e jardins, que geralmente as câmaras, ou muitas câmaras, estão empenhadas nisso. Grandes nomes da arquitetura, ou às vezes nomes menos grandes, estão também bastante empenhados nisso. Nuns casos até poderão ter resultados interessantes, noutros casos são resultados que, para muitos dos observadores que apreciam esse tipo de espaços, são menos interessantes e às vezes nitidamente negativos. O que eu vou perguntar ao Soares da Luz é precisamente que tipo de conhecimentos, digamos assim, de que tipo de saldo é que se pode fazer de uma luta específica que decorreu no início da década que estamos a analisar hoje, primeira década do século XX, no Porto, quando existiu uma ameaça concreta, que aliás, em relação àquelas que aqui foram mencionadas, se resumia a ser o fechar a vista de um parque da cidade do Porto, através de torres de 27 andares, e, de certa forma, a limitar na sua bordadura interna esse parque. Portanto, a história é um pouco acidentada, suponho que não valerá a pena entrar em grandes pormenores. Basicamente havia esses projetos arquitetónicos e houve uma série de cidadãos que acharam que isso não era uma boa solução para a cidade. E é isso que eu gostaria de perguntar ao Soares da Luz, como é que esses cidadãos conseguiram, ao fim e ao cabo, aquilo que pretendiam, pelo menos em parte, que era evitar esse fechamento do parque e mantê-lo aberto para a cidade e até, se fosse possível, vir a ampliá-lo.
Boa tarde a todos. Eu queria começar por dizer o seguinte: este é há 8-9 anos que sou o observador da parte da cidade de Porto e que, pronto, saudou-se com uma vitória que se conseguiu. Porque
o parque efetivamente se estabelecesse e consolidasse sem as tais torres à sua volta, que era isso que pretendiam na altura o Presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que já vinha do Presidente Fernando Gomes. Eu quero dizer aqui que houve vários fatores com que isto se conseguimos concretizar este nosso objetivo. Primeiro, acho que foi encontrarmos um grupo de pessoas e associações que tiveram o cuidado de dizer: nós vamos levar esta luta até ao fim, dê por onde der, e vamos estar coesos à volta disto. Porque muitas das vezes, daquilo que nós somos acusados, é que começamos com algumas lutas e depois deixamos isso ao fim e deixamos morrer as questões ao meio. E acho que isso no Porto, acho que foi um toque que se deu, foi em levar realmente isto até ao fim. Segundo, foi perceber qual o negócio que estava em causa. Nós percebemos bem, e estudámos bem, fomos buscar algumas pessoas e inteirámos dos assuntos algumas pessoas, perceber o que é que estava por trás daquilo. Depois disso, foi fácil desmontar aquele negócio. Era uma grande empresa, como todos sabem, que era a Imoloc, que estava por trás disso, era um negócio de milhões, mas o negócio estava um bocado na escuridão do cidadão de Porto e mesmo até das pessoas que estavam numa situação na Câmara e na Assembleia Municipal, que era o parque, como tal, como ele está hoje, metade dele não se sabia a quem é que pertencia essa metade. E aí estava uma parte do negócio, que é a Moloch compra a parte que ninguém sabe de quem é, para depois negociar com a Câmara a parte que queria ocupar, que era a zona que iria na parte da circunvalação até ao mar. E nós, como percebemos isto tudo, tivemos também uma situação concreta que era a luta entre três arquitetos, Sidónio Pardal, filho do Rolando Gaspar, que era nessa altura vereador da Câmara do Porto, e o próprio arquiteto Souto Moura, que não se entendiam muito bem, porque cada qual roubou o negócio uns aos outros na questão da arquitetura. É para nós percebermos bem também como é que são os nomes da arquitetura. Aqui, no meio deles, estava o arquiteto Nuno Portas. Aqui aparecem estes arquitetos, Sidónio Pardal e Souto Moura, que nós temos que perceber bem também onde é que negócio é que eles estão metidos. E nós percebendo todo este embrólogo todo que estava aqui, nós direcionámos uma estratégia, uma tática e depois a sua estratégia, que era a defesa do Parque da Cidade. Percebemos bem a quem é que pertenciam os terrenos, o que é que queriam. E eu acho que a nossa grande vitória naquilo, vou-vos dizer aqui, foi nós envolver o cidadão político ou o candidato político à Câmara do Porto. Eu acho que nós acertámos em cheio. Foi numa altura que o PSD andava pela Rua das Amarguras, apresentou o Rui Rio à Câmara do Porto. Ninguém pensava que ele ia ganhar. Conseguimos que o Rui Rio vestisse a camisola do parque e fosse no meio do parque gritar: eu, se ganhar a Câmara do Porto, aqui não há construções. Nós apegámos-nos a isso. E essa é que foi a nossa vitória. E eu vou-vos contar aqui, nunca, acho que muitas pessoas do movimento, eu acho que isto só está restrito a meia dúzia de pessoas, nunca foi divulgado, mas vou divulgá-lo aqui, para perceberem depois o que é que vem atrás disto tudo. Nós depois conseguimos que o staff de Rui Rio garantisse que, sendo eleito, não havia construções, ele prometeu isso e assim o fez, embora houvesse algumas construções em volta, mas pronto, na essência isso manteve-se. Acho que tivemos meio caminho andado, porque os outros candidatos, só o PS é que ficou nas meias tintas, e os outros candidatos também disseram que não aceitavam essa construção. Estivemos há quase um ano a recolher assinaturas, 17 mil assinaturas, envolvemos muita população nisso, fizemos diversos debates, tivemos a imprensa connosco, isto conta isto tudo, mas também tivemos uma coisa pelo meio, é que o staff do Rui Rio, conforme isto ia andando, a eleição dele se vinha concretizando, mandou-nos os emissários, e isto é preciso nós terem atenção. E nós fomos jantar, se calhar fomos pela primeira vez jantar a um sítio muito chique, que é na Fundação Corpetino de Miranda, com o assessor da campanha do Rui Rio e com o presidente da Junta da Freguesia de Novo Gelo, que nos vieram fazer propostas. Isto é para vocês perceberem, ou uma pessoa está nisto, corpo e alma, ou então também, senão tudo vai ao ar. E a proposta era tão simples para nós, que era: vocês abandonem o referendo e vamos meter a questão em tribunal. Era a proposta do Rui Rio. E nós dissemos a ele logo, levantámos-nos da mesa, já nem queremos jantar, vamos embora, porque a nossa proposta é o referendo. Se caso o Rui Rio queira também fazer as suas construções. E foi nisto que batalhámos sempre até ao fim, foi a nossa aposta até ao fim, sempre com as assinaturas na mão, com a ameaça do referendo, ninguém queria o referendo, explorando as contradições dentro da própria área política, dentro do PS e o PSD, também soubemos fazer bem isso, e foi por isso que conseguimos a consolidação do Parque da Cidade no Estado na totalidade. Nós sabemos, este ano é que foi concretizada a venda, mas a Câmara também ainda não tem dinheiro para pagar, mas de qualquer forma penso que é reversível e que a Câmara já assumiu que o parque é para manter. De qualquer forma, é preciso também percebermos que a cidade estava preparada, a cidade, enfim, os arquitetos e os urbanistas da cidade do Porto tinham uma avenida a traçar o parque que iria de Novo Gelo, atravessando o parque, indo em direção àquela avenida aquela avenida de Matosinhos, que vai, pronto, tem a Shell, sabem? Portanto, estava também prevista isto. Portanto, era a partilha do parque também em duas partes. Isso foi, portanto, está resolvido. E acho que valeu a pena, e acho que foi a envolvência de muita gente. Tivemos uma direção nesse movimento, que fomos meia dúzia, que acho também é muito importante quem está à frente dos movimentos. E, acima de tudo, há uma coisa que, no fim, nós temos que concluir. Nos movimentos que se criem, há uma palavra que é chave nisto tudo: deixarem falar as pessoas e haver democracia. Nós nunca conseguimos haver uma opinião única. Temos é que saber jogar com a opinião de cada um. E o objetivo qual é? Se for o objetivo defender uma cadeira, que seja esse, e o objetivo se for o parque, que seja esse. E isso é muito importante para não as pessoas não se irem embora, pelo contrário, formarem um movimento, que esse é que é o importante. E a democracia aqui é muito importante nesta questão dos movimentos.